Você está ouvindo 7 Pontos.
É, porque tem gente que diz, não, mas eu trabalhava num lugar, por isso que fica aquelas coisas doidas, assim, de, ah, o meu Exu ficou naquela casa, fui trabalhar não. Em outra casa, mudou.
Na verdade, assim, eles, os Exus, eles não têm um compromisso só com a gente, Márcia. Uhum. Eles têm um compromisso de trabalho na Umbanda, entendeu? Então, assim, todas as casas que eu passei, eu posso te garantir, Márcia, o seu sete ainda trabalha.
Certo.
Mas eu te dou toda certeza. Até as casas que eu saí no meio de confusão, que a casa tava errada, ele trabalha ainda lá. Porque ele assinou um contrato e um compromisso de amor e fé com aquela casa. Não só comigo. Então, uma vez que ele vai lá na casa do seu Tata Caveira, por exemplo, e ainda tem trabalho para ele lá, ele vai continuar lá. Ele não é prioridade minha.
Mas ele trabalha lá e continua trabalhando com você. Porque a gente também tem que tirar essa ideia da cabeça de que eles têm... O nosso, um corpo físico que ou tá aqui ou tá lá. Eles podem estar e trabalhar em vários lugares.
As pessoas se enganam bastante, Márcia. Muitos espíritos nem vêm na Terra. Vibram de lá.
Certo. É só a irradiação.
É só uma irradiação. Principalmente os espíritos que a gente tem mais ligação. Entendeu? Então eles conseguem tocar aquele instrumento de longe. Eles têm muito mais trabalho do que ficar vindo num trabalho de Umbanda. O trabalho de lá é bem maior.
Sim.
Entendeu? Já aconteceu situações assim, ó, na minha casa, com alguns médicos, inclusive comigo. Comigo aconteceu com o cigano Pablo. Dele tá dando consulta e desaparecer, Márcia. Me deixou no vácuo.
Oxi!
Eu olhar pra minha irmã e falar assim, Jaqueline,
foi embora.
É eu que tô aqui agora. No meio da consulta. Ela ia chamar o próximo. E ela falou, e agora? Eu falei, agora não sei.
Eu não acredito.
Eu não vou mentir que sou o Pablo. Falei, vou levantar. Levantei, esperei mais um pouco, né? O Pablo voltou. Porque tinha coisa mais séria pra ele resolver em outro lugar. Ele dependia de toda a energia dele. Ele não tava mais podendo dividir comigo. Foi embora e voltou depois. Aconteceu isso com meu cunhado esses tempos, com o seu Pinga-Fogo. Seu Pinga-Fogo no meio do livro... Simplesmente o meu cunhado falou assim, tá, e agora o que aconteceu comigo aqui? É eu? Seu Seto falou, calma, uma hora ele volta. Então, assim...
Que alívio ouvir isso.
Mas é importante isso, porque isso daí também faz com que o médium aprenda a não mistificar.
Assim...
Entendeu? Porque às vezes você tá tanto tempo incorporado ali, que se você não prestar atenção na tua incorporação, é você.
Sim.
Então preste atenção.
Não, a gente sempre tem essa dúvida. Sou eu ou a entidade? Chega uma hora que você para e fala, mas agora sou só eu. Acho que ela já foi, porque eu não tô sentindo, né? Enfim. Mas eu não sabia que podia sair. Peraí, que eu vou ali resolver o negócio e já volto. E volta.
Eles dão vários rolês. Dão vários.
Que sensacional.
Sim, porque o trabalho deles é muito mais grandioso. Você já parou pra pensar o trabalho de um Exu, Márcia?
Sim.
Entendeu? O seu Sete Almas, ele cuida de um hospital. Entendeu? Ele é como se fosse o diretor de um hospital. Ah, não, hoje tô de folga, vou lá com o Eric. Não é impossível isso. É impossível.
Não tem folga,
o trabalho dele é bem maior do que vir aqui ficar de papo com o Eric, entendeu? Ou dar consulta ali pra 2, 3. Se tem uma falange esperando ele lá. E ele que resolve algumas coisas lá. Então, se ele precisar, ele nem vem. Se o Sérgio é assim. Ó, se eu estiver muito ocupado, nem vem. Ele já deixa avisado. Entendeu? E eles são assim mesmo.
Isso explica as pessoas dizerem assim, ah, mas eu trabalho com o seu tranca-ruas e daí eu fui no outro terreiro e ele não me reconheceu. Bom, primeiro que não era o mesmo tranca-ruas.
Com certeza.
E o contrário também. Às vezes você vai numa gira, o seu tranca-ruas vem e fala, ô, meu filho, você tá aqui? Fala, mas nunca tinha vindo nessa gira, como é que ele me conhece? Porque aí pode ser o mesmo.
Primeiro que assim, as pessoas têm que parar de fazer provas com os espíritos. Porque eles não estão aqui para serem provados. Então, eu ir num terreiro... Eu conheço um terreiro aqui em Curitiba que tem seus sete almas. Eu não tenho nem coragem de ir lá nesse terreiro, porque eu sinto que é uma afronta. Porque eu vou lá atrás dos seus sete almas que eu trabalho. Então, eu já sinto que é uma afronta, eu nem vou. Eu só sei que existe esse terreiro. Então, assim, parem de afrontar. Seu tranca-rua tem mais o que fazer do que ficar te reconhecendo no meio de uma multidão. Você não é o preferido, meu querido. Você não é o bebê dele.
É aquela, né, velha frase que eu falo sempre. Quem sou eu na fila de Aruanda? Na fila de Aruanda.
Meu Deus do céu. Então imagine o tanto de ser humano que tem aqui. Tem 3, 7 vezes mais espíritos lá para o seu tranca-rua chegar e falar: ô, Marcinha, tudo bom? Vem aqui dar um abraço. Cara, até o abraço deles tem um significado, Marcia. Tem filhos da minha casa que falam: poxa, mas seu Sete não me deu um abraço hoje. Ele já falou: eu só abraço quando há uma necessidade. Nem sempre eu abraço por gosto, porque seja bem-vinda ou eu cheguei. É porque se eu tô te abraçando, já tô tirando alguma coisa. Oxi, já tô te dando alguma coisa.
Aquela capa em volta, você fala: eita, né? Hoje ganhei de presente.
Então até a vinda deles tem um significado. As pessoas têm que começar a respeitar mais os espíritos. Né? Eu fui num terreiro, da Dona Maria. Ela faleceu esses tempos. Ela é velha no santo, ela é feita em outra nação. Eu tive tanta prova lá, Márcia, da minha casa, que eu saí de lá extasiado, assim. Né? Nós temos o seu Treme Terra na porteira da minha casa. Chegou um Exu pra mim e falou assim: não tá me reconhecendo não, menino? Então eu falei: não, meu pai, me desculpa. Ele bem assim: vão parar de me chamar de porteiro até quando? Eu falei: mas quem que é o senhor? Ele falou: quando você me chamar lá pra dentro e trabalhar no teu salão, eu respeito você. Ele falou bem assim, brincando. Eu falei: mas quem que é o senhor, seu Treme Terra? Então, assim, cara, eu nunca vi o cara na minha vida. Entendeu? Daí chegou uma outra pombagira e falou assim: me aguarde que eu tô indo trabalhar na tua casa. Quem que é a senhora? Dona Dama da Noite. Na outra sexta-feira, ela tava na minha casa.
Que maravilhoso.
Entendeu? Então, assim, foi uma gira e era do tamanho da tua sala, o terreiro, assim, da Dona Maria. Sabe aqueles terreiros de casa? Daí, um Exu incorporou numa senhorinha. Cartola branca, capa branca, todo de branco. E começou a cantar pro seu Tiriri. Daí eu já me mijando de tanto chorar, porque o seu Tiriri me emociona. Ele veio e falou bem assim: ué, não tá me reconhecendo não, menino? Só porque eu tô todo de branco? Você não fala que amo Tiriri? Então como que ele sabe? Ele sabe de tudo isso? Porque sim, ele se reconhece, mas eles não são obrigados a ficarem nos provando. Né? Eles dão provações quando é uma coisa séria, né? Quando é pra mexer com a gente, quando é pra provar que a minha missão, que eu tava acabando de abrir minha casa. Poxa, eu precisava de um sinal mesmo.
Sim.
Que a minha missão tava certa, que eu tinha escolhido os Exus certos pra porteira. Que nem foi eu que escolhi, na verdade, né? Foi o seu Sete. Então, assim, são coisas que fortalecem a fé. Daí, beleza. Agora só pra: ô, Eric, tudo bom? Não, nunca. Eles não vão fazer isso.
Tá fazendo outra coisa, né? Tá fazendo outra coisa. Trabalhando ali.
Sim.
Mas esses fortalecimentos de fé de vez em quando fazem parte também, né?
A gente é ser humano. É necessário.
Principalmente para médium novo, que a gente fala bastante de não sabe se já tá, se conectou com a entidade, se é a entidade que tá. A dúvida do é o guia ou sou eu é constante na vida. Isso que você falou agora, que de vez em quando eles saem e voltam, já deu um alívio. Porque
sim.
Quem nunca sentiu: oh, meu Deus, foi embora, o que, que eu tô fazendo aqui agora?
E eu prefiro médium assim, Márcia, do que médium que eu vejo que entra na Umbanda, tá incorporado, já quer riscar ponto, já quer... Daí eu já desconfio. Já desconfio e eu sei que está mexificando, Márcio. Porque o ser pai de santo é um treinamento também, né? E eu sou da Umbanda desde bebê. Então, eu olhando a Márcia, eu sei se ela está incorporada ou não. Que pelo olhar, pela energia, pelo abraço, por um beijo no rosto, mesmo que eu não conheça aquele espírito, mas eu conheço a falange do seu tranca-rua. Eu sei como ela se identifica em terra. Entendeu? Eu sei que vai ter coisas que é da Márcia. Entendeu? Porque as pessoas também ficam preocupadas com coisas que... Uma coisa é mistificação e outra é animismo. Né? Então, assim, tem coisas que eles não são obrigados a tirar da Márcia. Se a Márcia tem um tique nervoso, cara, ele tem um trabalho muito maior do que tirar o tique nervoso da Márcia. Então a Márcia vai continuar com o tique nervoso. Espírito nenhum é obrigado, por exemplo, a transformar o médium.
Certo.
E cada instrumento tem um jeito de se manifestar com os seus espíritos. Né? Por exemplo, o pai Fernando do Pai Maneco. Que ele é como se fosse um parente meu espiritual, né? Nós viemos da mesma casa, da São Sebastião. As incorporações dele eram muito parecidas com a do meu pai carnal, eram muito sutis.
Sim.
Quando você via, ele já estava com o seu Alcoa. Uhum. Entendeu? Agora você vê o Eric incorporando, é uma loucuragem. Mas é o Eric incorporando, né? Então o seu Ventania vem, ele grita, ele berra, ele pula.
Uhum.
Ele bate no chão, ele dança, ele gira. Mas é a incorporação do Eric.
Uhum.
Então os médios têm que começar a entender que a tua incorporação é a sua incorporação. Então às vezes você está esperando que o seu Ventania em você, Márcia, venha gritando e venha bradando e venha pulando. Não, o seu Ventania vai vir em você como ele tem que vir em você. Às vezes em você ele tem que tocar sutil. Cada instrumento na Terra tem uma sinfonia.
Uhum.
É como se fosse um atabaque. Às vezes o couro é tão fino que você não pode bater tão forte. Perfeito. E às vezes se você não bater forte naquele instrumento, ele não sai som. Então algumas incorporações são fortes porque aquele instrumento precisa daquilo. Como eu te falei, eu sou devoto de São Tomé. Se eu não sentir energia forte em mim, eu desconfio.
Uhum.
Eu até hoje, a gira da linha médica, eu fazem 2 semanas que eu sei que na próxima gira vai ser linha médica. Eu já tô 2 semanas mentalizando o Dr. Arthur, mentalizando, pelo amor de Deus, o senhor venha. Sabe como?
Você já sabe quem é, ele já se apresentou, já
disse. Ele é o médico da casa.
Uhum.
Mas é tão sutil pra mim que às vezes eu falo, cara, é eu mesmo? E eu sou pai de santo, Márcia. Eu não posso falar assim, ah, eu sou pai de santo, sou foda, incorporo todo mundo. Não, peraí. Nós temos os mesmos medos, os mesmos erros, as mesmas angústias, as mesmas desconfianças de um médium novo.
Uhum.
O pai de santo que se acha muito é porque ele não sabe de nada.
Perfeito.
Porque a gente tá aí para ser lapidado até o final da nossa vida.
Uhum.
Entendeu?
E pode se enganar, né?
E pode se enganar.
Pode ser enganado, mesmo dentro de uma gira. Nessa coisa do, às vezes, mistificar, às vezes não é bem aquela energia, às vezes não é bem isso, acontece também?
Acontece. Eu falo para os meus filhos, assim, não tentarem se influenciar por nada, nem por ponto, nem por... Ah, eu acho que o teu Exu é tal. Uhum. Não, você não acha de nada. Nem eu que sou teu pai acha. Espera, espera vir, espera acontecer.
Uhum.
Entendeu? Porque às vezes você acha... Cara, quando eu incorporei seu 7, ele veio no ponto seu tranca-rua.
Uhum.
Eu tinha 14 anos, Marcia. Nossa. Eu achei o máximo. Eu falei, meu Deus, eu incorporo o seu tranca-rua das almas.
Uhum.
O meu pai carnal deu risada de mim e falou, vamos ver.
Uhum.
E o meu pai, ele era vidente, ele já tinha anotado o nome do seu 7. E guardado na carteira.
Entendi.
Ele veio e falou, não sou tranca-rua coisa nenhuma, meu nome é 7 almas, eu não sou um Exu tão conhecido e ai de quem duvidar de mim. Pronto.
E é isso.
Na minha casa é impressionante, Marcia, a gente tem muito espírito com nome diferente. Porque eu não deixo com que os meus filhos se influenciem com pontos que nenhum dos irmãos fique falando, eu vi tal Exu atrás de você, eu acho que é tal, eu não falo. Eu só confirmo o nome com um ponto riscado.
Uhum.
Então, por isso que nós estamos Pombagira Magda, Pombagira Iara, Exu Sapo, Exu Sete Almas, Exu Gato Preto. Poxa, é difícil de ver esses Exus em outras casas, porque é sempre Tranca-Rua, Maré Padilha, João Caveira, tipo, né? Poxa, tem tantas outras falanges por aí, mas aí os médios acabam sendo influenciados e eles vão trabalhar igual, Márcio.
Sim.
Eles não estão nem aí para nome.
Não, mas tem muitas entidades novas chegando na Umbanda, né? Muita, muita,
retornando para a Umbanda.
Ah, retornando.
Retornando, porque se você começa a ler os livros antigos de Umbanda, essas entidades eram as primeiras. Exu Pagão, Exu Gato Preto, Exu Pemba, Exu Sete Almas, Exu das Almas. Entendeu?
Será que eles aí começaram a usar o nome da falange justamente por essa...
Na verdade, é porque são. Eu acho que eles vêm conforme a necessidade do mundo.
Entendi.
Entendeu? O seu Sete falou, uma vez perguntaram pra ele, mas por que tem tanto tranca-rua?
Uhum.
Porque, ele falou, porque o mundo precisa do tranca-rua. Não é também só a mistificação e porque os médicos. Não, porque tá precisando.
Sim, a gente passou por uma pandemia, quer dizer, o encaminhamento de almas é essencial agora. Tem muita alma pairando ainda, que ainda não foi encaminhada.
O seu Sete male trabalhou na pandemia. Porque a gente fazia giras fechadas, ele não vinha.
Uhum.
Ele falava, não me incomoda, eu não tô podendo.
Tô fazendo outra coisa.
É outra coisa, muito, muito desencarne. Era muito desencarne. E eles também trabalham com isso, né?
Exatamente. Uhum.
Então, assim, daí a gente tem que parar pra observar. Ah, mas agora tá vindo o Exu Gato Preto. O que que seu gato faz? Né? Aonde que seu gato trabalha? Por que essa necessidade dentro desse terreiro de ter um gato preto? Um Exu Gato Preto. E é, se você começa a analisar, é fato, vai ter uma explicação ali por que que seu gato tá ali.
Então, dentro dessa linha, dessas linhas, a gente já sabe que cemitério, almas, é encaminhamento de almas. Então, faz todo sentido, pandemia, muito desencarne, eles trabalharem bastante.
O cemitério também não só isso, né? O cemitério trabalha muito com demanda, com magias, porque tudo cai lá, né? Tudo cai na colônia pequena. Uhum. Se você vai dar uma volta no cemitério, é voodoo, é bicho morto, é túmulo invadido. Então, é assim, o ser humano é maldoso, Márcia. E a magia existe. Uhum. Entendeu? Então, tudo cai lá. Uhum. Então, esses Exus do cemitério, eles são exímios da magia. Entendeu? Entendi. Porque para você saber desfazer o mal, você tem que saber como foi feito aquele mal. Sim. Entendeu? No meu terreiro a gente não faz matança, a gente é umbanda branca, a gente não cobra, mas eu já participei de terreiros assim, eu já presenciei um corte, eu sei como eles fazem maldade, então hoje eu sei como pagar com uma fruta, por exemplo, se for preciso. Eu sei como fazer um axé com dendê e vai cobrir aquele sangue que foi usado num filho, entendeu? Por isso os pais de santo têm que dar uma boa estudada e procurar ver com os mais velhos também. Eu estou sempre em contato com o Pai de Santo. Por quê? Porque a gente tem que ter a humildade de saber que sempre tem alguém que sabe mais que a gente.
A hora que sentar em cima e dizer, eu sei e o resto todo tá errado, não adianta. Fecha terreiro, porque não vai dar certo.
Muita situação que acontece na minha casa, eu recorro a outros Pais de Santo, porque a minha mãe de santo está aposentada e é bem idosa. Então ela não gosta nem de conversar mais sobre isso, porque acho que é muita energia para ela. E ela cuida de uma irmã doente, enfim. Mas eu vou recorrer à ajuda. Eu não sou sabedor, não sou detentor de toda sabedoria. E tem coisa que eu não atendo, Márcio.
Ah, é?
Ah, tem coisa que eu não atendo. Se for uma cumbuca que eu não posso mexer, cara, já teve espíritos que falam assim, ó, teu lugar é na igreja.
Sério?
Com certeza. Com certeza. E a pessoa foi pra igreja.
Mas pra médium ou pra consulente?
Pra médium.
Sério?
E a pessoa está casada com o pastor.
Nossa!
Então, assim...
Os dois ao mesmo tempo aqui.
Então, assim, e tá muito feliz agora. E antes na Umbanda tinha um monte de problema. Então, cara, cada um tem o seu caminho.
Como é que é a história? Umbanda é pra todo mundo, nem todo mundo é pra Umbanda? É isso?
Isso mesmo.
Mas
ela nunca vai esquecer da palavra do Exu. Mas eu posso ter certeza.
Sim.
Você vai casar com uma pessoa negra, assim, 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 assado. E o pastor, ele é negro, assim, assim, assado, como o seu Ganga disse. E ela tá feliz.
E daí a gente, mais uma vez, fala... Gente, entendeu como eles trabalham todos juntos? O tempo todo? Tá tudo, a espiritualidade trabalha junto, é uma só. A gente divide aqui em religiões, em não sei o quê. Mas lá em cima é tudo certo.
Isso é por isso que a maioria dos Exus foram padres, sacerdotes, pastores. Porque aqui eles trabalham com esse tipo de gente também.
Que maravilhoso.
Com os padres, com os pastores, com os chefes hinduístas, com os pais de santo. Então, eles tiver, é que nem o seu site fala, para você ser um bom aluno, um bom mestre, você tem que ter, no mínimo, ter sido um bom aluno. Então, se vocês acham que eu sou detentor de alguma sabedoria, porque eu sentei e escutei. Então, sentem e escutem e pratiquem.
Porque
não adianta só escutar também. Né?
Maravilhoso.
Tem que praticar aquilo.
Que já comi um intervalo?
Já, né?
Faz horas. Tem que colocar uma luz aqui, Márcio, piscando assim.
Ele vai jogar bolinha em mim.
Ele conhece a história das bolinhas já?
Não, acho que não.
No intervalo eu explico.
Vai no intervalo, a gente explica.
Você está ouvindo 7 Pontos.